Íamos começar com o ponto 1 da nossa ordem. Apreciação e votação da ata 9 da reunião extraordinária de 27 de setembro. Pergunto se há pedidos de intervenção. Senhora Deputada Joana Cordeiro, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Só para registar que a Iniciativa Liberal vai se abster porque não tivemos presentes na reunião. Obrigada.
Muito bem. Muito obrigado. Pergunto se há mais alguma intervenção sobre este ponto. Não havendo, colocamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com uma abstenção da Iniciativa Liberal. Ponto 2. Discussão e votação do parecer sobre a proposta de lei 24/15, primeira, do Governo, aprova a Lei de Saúde Mental e altera a legislação conexa. É a relatora do parecer, que foi entregue à Comissão, a Sra. Deputada Helga Correia, do PSD, a quem dou a palavra. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, em exercício, cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. Este parecer é o parecer da proposta de lei 24 da 15ª legislatura, que aprova a lei de saúde mental e altera a legislação conexa. Deu entrada, ou é uma iniciativa do Governo, que deu entrada a 22 de julho de 2022 na Assembleia da República. Vai a discussão em plenário já amanhã. Não me vou alongar aqui na descrição exaustiva do objeto, do conteúdo e dos motivos da iniciativa, porque está explícito tanto na proposta do Governo como na nota técnica e no presente relatório, por isso não vou estar aqui exaustivamente a ler. Relativamente à iniciativa, dizer que cumpre todos os requisitos legais e constitucionais conforme explícito na referida nota técnica elaborada pelos serviços competentes da Assembleia da República a 12 de setembro e que consta em anexo a este parecer. Dizer que a deputada autora deste parecer exime-se de, nesta sede, omitir qualquer opinião relativamente à proposta. Reservamos essa posição para a discussão amanhã em debate na reunião plenária da Assembleia da República. E relativamente às conclusões, muito rapidamente, dizer que, como já disse anteriormente, a proposta reúne todos os requisitos formais e que a Comissão de Saúde considera que estão reunidas as condições para que seja apreciada esta proposta amanhã e deve o presente parecer ser remetido à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias para os efeitos tidos por convenientes. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada, pelo trabalho e pela apresentação. Eu perguntava se, de parte dos restantes grupos parlamentares, há pedidos de intervenção. Sra. Deputada Susana Correia, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Agradecer à Sra. Deputada Helga Correia a elaboração do relatório, a forma como o apresentou e dar uma nota da evolução que é esta lei da saúde mental, nomeadamente nos direitos humanos e na sua consonância com o que nos diz a Organização Mundial de Saúde, a Convenção das Nações Unidas para as Pessoas com Deficiência e a União Europeia na estratégia da saúde mental. Portanto, muito obrigada pelo relatório elaborado. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se dos restantes grupos parlamentares há mais algum pedido de inscrição. Não havendo, colocava à votação o relatório, perguntando quem vota contra, quem se abstém. Está aprovado por unanimidade. Felicito a relatora e agradeço o trabalho. Dou conta precisamente de que está agendado para amanhã para plenário na Assembleia da República e dizer que há outros diplomas que chegaram também à Comissão, entretanto, que da iniciativa do Bloco de Esquerda, Lei de Meios para a Saúde Mental, do Chega, criou o cheque de saúde mental com o propósito de garantir o acesso em tempo útil a consultas de psiquiatria e a consultas de psicologia, e da Iniciativa Liberal, do LIVRE, criou um plano de saúde mental em centros educativos e estabelecimentos prisionais. Estes diplomas, segundo a informação que tenho, serão também amanhã discutidos em plenário. Passando ao ponto terceiro...
Sr. Presidente,
faz favor.
Permite-me, Sr. Presidente.
Faz favor, Sr. Deputado João Dias.
É sobre a condição dos trabalhos.
Faz favor.
Sr. Presidente, pedindo a compreensão do Sr. Presidente e das senhoras e senhores deputados, estando a decorrer neste momento a audição da Sra. Ministra da Agricultura e tendo o PCP dois requerimentos na ordem do dia, queria saber se seria possível e haveria acordo por parte dos senhores deputados em que fosse alterada em termos da ordem do dia e pudéssemos fazer de imediato a discussão e a votação destes dois requerimentos do PCP.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se dos restantes grupos parlamentares concordam com esta proposta de alteração, que aliás que nos permite agilizar rapidamente os nossos trabalhos. Sr. Deputado Luís Fares? Sr. Deputado Rui Cristina? Estamos todos de acordo? Muito bem. Então vamos passar precisamente a estes dois pontos que têm a ver com requerimentos apresentados pelo grupo parlamentar do PCP, que é o ponto 9 da nossa ordem do dia e o ponto 15, e eu propunho até para acelerarmos o trabalho, Sr. Deputado, que os fizéssemos em conjunto, a sua apresentação, e depois fizéssemos, como é evidente, a sua votação de uma forma...
Conjunta, da nossa parte.
A votação será
diferente, mas
a discussão possa ser, quer a apresentação, quer a discussão. Portanto, vamos ao ponto 9, discussão e votação do requerimento apresentado pelo PCP para a audição urgente do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, da Federação Nacional dos Médicos, da Associação Portuguesa dos Enfermeiros Obstetras e do Movimento Democrático das Mulheres sobre o eventual encerramento de maternidades. E ponto 15, discussão e votação do requerimento apresentado pelo PCP para a audição urgente do Secretário de Estado da Saúde sobre o acordo de cooperação entre a Santa Casa da Misericórdia de Serpa e o Ministério da Saúde. Faz favor, Sr. Deputado João Dias, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, agradecendo a compreensão de todos. Muito rapidamente, os senhores deputados são conhecedores de ambos os requerimentos. Quanto ao primeiro requerimento, que tem a ver com a audição relativa ao eventual encerramento de maternidades, considerando que as declarações foram produzidas pelo Sr. Professor Diogo Aires de Campos e também conhecedores daquilo que tem sido a realidade e as dificuldades por que passam as respostas em termos de serviço de urgência em obstetrícia e ginecologia. De facto, o PCP entende que seria importante perceber também e ouvir aqui a posição relativamente a esta matéria por parte de entidades que até agora ainda não foram consideradas e ainda não foram trazidas à discussão, nomeadamente representantes dos trabalhadores, nomeadamente dos profissionais de saúde, mais diretamente dizem respeito, e nesse sentido quer a FNAM, quer o próprio Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, por terem aqui uma relação direta com estes profissionais de saúde, mas também dos próprios utentes. Recordo que entendemos que a população também terá aqui, e aquilo que diz respeito à garantia de um cuidado, como é os cuidados na maternidade, seria importante também ouvir quem nos pode também trazer a perspectiva e as preocupações do lado dos utentes, nomeadamente através da APEL. A APEL, também cobrindo aqui a parte dos profissionais de saúde, mas do MDM na questão dos utentes. Dizer que há aqui implicações que nós precisamos de perceber. O encerramento de uma maternidade tem implicações na vida dos profissionais, daqueles profissionais que têm que sair daquela instituição e também com outros serviços, nomeadamente, eu recordo aquilo que tem a ver com as unidades de neonatologia, que naturalmente poderão também ter efeitos em termos de encerramento. Queria deixar à vossa consideração. Já passando, não sei se o Sr. Presidente me permite, fazemos a votação agora deste, passando para o segundo requerimento.
Sr. Deputado, o que eu sugiro é que faça a apresentação dos dois e haja uma discussão conjunta dos dois. São dois temas e cada um dos grupos parlamentares possa sobre
isso. Obrigado.
E depois faremos a votação em separado.
Muito obrigado. Quanto ao segundo requerimento do ponto 15, de facto houve um acordo de cooperação entre um acordo tripartido, com dois representantes do Ministério da Saúde, quer a Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, quer a ARS Alentejo, que representam o Ministério da Saúde e o Estado num acordo de cooperação na cedência do Hospital de São Paulo em Serpa para a Santa Casa da Misericórdia em Serpa. Desde o início que a Santa Casa da Misericórdia tem revelado dificuldades em manter aquele serviço e aquele hospital, tem levado à degradação do serviço, ao encerramento do serviço de urgências, que neste momento já é mais habitual e mais frequente estar encerrado do que estar aberto. Há problemas relacionados com o pagamento de salários, nomeadamente que não são cumpridos os prazos de pagamento de salários em atraso. Há médicos que acabaram por rescindir o contrato que tinham com a instituição por falta de pagamentos de subsídios que estavam acordados nos seus contratos. Médicos que até tinham confiança para poder trabalhar, mas que a perderam por trabalhar naquela instituição porque perderam precisamente pela falta de vencimentos e de pagamentos dos seus respectivos salários. Há subsídios de férias que ainda não foram pagos desde julho. São situações de uma degradação de um serviço que importa, tendo em consideração aquelas que são as responsabilidades do Sr. Secretário de Estado, ouvir o Sr. Secretário de Estado para nos poder prestar estes esclarecimentos relativamente ao destino a dar ao Hospital de Serpa e encontrar uma solução para salvar o Hospital de Serpa, tão importante que ele é naquele Conselho. Eu recordo, Srs. Deputados, Serpa, cidade de Serpa, o encerramento daquele hospital tem um impacto económico e social tremendo, com perda de postos de trabalho e com perda de assistência e de acesso aos cuidados de saúde que precisamos de acautelar. Muito obrigado.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Feita a apresentação dos dois requerimentos, passávamos ao período de discussão, perguntando se há inscritos para intervir sobre estes dois requerimentos. Sr. Deputado Luís Soares, do Parlamentar do Partido Socialista, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Quanto ao segundo requerimento, dizer que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não se opõe a que venha, seja chamado o Sr. Secretário de Estado. Também compreendemos bem as razões pelas quais é chamado o Sr. Secretário de Estado sobre este assunto em particular, mas é um assunto importante que merece naturalmente a discussão e a reflexão deste Parlamento e, portanto, acompanharemos esta pretensão. Relativamente ao primeiro requerimento, dizer que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não acompanhará a pretensão do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, aliás, à semelhança do que fizemos num requerimento numa das últimas reuniões e precisamente com o mesmo fundamento, que é o fundamento de que se está a discutir em cima de um documento que não é de conhecimento público, portanto, cujos factos que têm vindo a público desconhecemos se correspondem ou não à realidade, e até dizer, Sr. Presidente, que estávamos à espera que os partidos que não suportam o Governo viessem aqui eventualmente requerer que o relatório, agora que já foi entregue ao Sr. Ministro, pudesse ser enviado ao Parlamento, como é natural que venha a ser. Mas não tendo feito, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que suporta o Governo e porque entende que a discussão, devendo ser uma discussão baseada e sustentada em factos que correspondam àquilo que constam dos documentos efetivamente produzidos, vem requerer que a Comissão possa pedir com caráter de urgência que o relatório seja então disponibilizado à Assembleia da República para que, em cima desse documento e com a informação que dele consta efetivamente, possa ser feita a discussão que os partidos, porventura, queiram fazer, mas uma discussão séria sobre um assunto difícil, naturalmente, mas que merece a atenção do Parlamento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se mais algum partido, grupo parlamentar, quer intervir. Sr. Deputado Rui Cristina, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Partido Social Democrata irá votar a favorável ao ponto número 9, visto que realmente já, pelo que parece, já transparece algumas informações de que irá haver alguns encerramentos de algumas maternidades. Como é lógico, nós queremos apurar esses dados, dados que não tivemos ainda acesso a esse relatório, também aguardamos por esse relatório, mas vemos com bons olhos a vinda destas entidades para se apurar realmente qual será o impacto com o encerramento destas maternidades, que serão com certeza um prejuízo para quem utiliza, para quem necessita de recorrer aos serviços destas mesmas maternidades. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há mais algum inscrito. Sra. Deputada Joana Cordeiro, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Apenas dizer que a Iniciativa Liberal vai votar a favor de ambos os requerimentos. Mas relativamente aqui a este primeiro, eu gostava de referir que é lamentável que mais uma vez o Partido Socialista chumbe este tipo de requerimentos, porque aqui, independentemente do relatório não ser conhecido, estamos aqui a falar de entidades que podem falar sobre o tema. Existem notícias sobre o tema, portanto, é virem cá esclarecer o que se tem vindo a falar e qual é a posição, porque tudo indica que as recomendações que vêm no relatório têm a ver com o encerramento de maternidades, portanto, eu não consigo perceber porque é que continuamos a chumbar, ou o PS continua a chumbar este tipo de requerimentos para não se conseguir ouvir entidades. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se há mais algum inscrito. Não havendo, íamos fazer a votação dos... Sr. Deputado Luís Soares, faz favor.
Sr. Presidente, só para perceber, porque não consigo perceber qual é que é a posição dos partidos relativamente à proposta que o PS fez de que o relatório seja enviado para o Parlamento. Se pretendem ou se estão de acordo ou não.
Ó, Sr. Deputado, aí cada um, como o Sr. Deputado sabe, bem sabe, Na condução dos trabalhos, cabe-me dar a palavra, mas não consigo dar uma opinião ou dizer o que é cada um dos grupos parlamentares decidirá ou entende sobre essa questão, se não quiseram referir. De qualquer forma, eu, se não houver oposição de nenhum grupo parlamentar, atento à proposta do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, mesmo não havendo uma deliberação da Comissão para isso, não está inscrita na ordem do dia e o PS apresentou um requerimento nesse sentido, eu hoje mesmo pedirei aos serviços para que possam pedir ao Governo que nos possa fazer chegar o relatório, que é um relatório que faz todo o sentido que o conheçamos. E, portanto, dizer isso. Sobre o seu agendamento, o agendamento deste requerimento, nós só o poderíamos fazer se tivéssemos, tendo em conta aquilo que é a estabilidade do ordem do dia, se ele tivesse já previsto. De qualquer forma, eu estou convicto que, em função do nosso pedido, rapidamente teremos uma resposta a essa questão. Penso que todos estarão de acordo que a Comissão, que a Mesa, e neste caso eu hoje que estou a dirigir os trabalhos, hoje mesmo peço aos serviços para que o Governo nos faça chegar esse relatório, aliás, de acordo com esta solicitação oral do Partido Socialista, que eu penso não vale a pena estarmos a votar. Senhora Deputada Joana Cordeiro, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Só para perceber, não tínhamos percebido que isto era um requerimento oral, mas sendo um requerimento oral, nós podemos votar este requerimento oral. Não há problema de não estar incluído na ordem do dia, certo? Portanto, de facto, nós, relativamente ao pedido do relatório, nós estávamos a fazê-lo internamente, através do nosso grupo parlamentar, mas obviamente, se for pedido através da Comissão de Saúde, não nos opomos. Se for um requerimento oral, nós obviamente votaremos a favor.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Então, vamos primeiro votar os dois requerimentos apresentados pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, que é isso que está na ordem do dia. E depois, em relação a este requerimento do Partido Socialista, com certeza que teremos um ponto a seguir onde vamos discutir a metodologia em relação à forma como o vamos pedir. Ou se o pedimos de acordo com aquilo que me parece que é evidente, que é a Comissão fazer o pedido através da Mesa, ou se fazemos uma deliberação nesse sentido, sendo que, volto a reafirmar, não está inscrito na ordem do dia o pedido de um documento. Nós não estamos a falar de um requerimento à Mesa sobre uma questão que tem a ver com a condição dos trabalhos. Estamos a falar com algo que tem a ver com a produção externa de um efeito que eu acho que aí a Comissão deve estar em condições de o fazer. E para estar em condições de o fazer, deve estar na ordem do dia. Mas, de qualquer forma, independentemente disso, eu acho que o objetivo final une-nos a todos, que é todos o mais rapidamente possível termos acesso ao relatório. Penso que estaremos todos de acordo em relação a isso. Adianto-me mesmo nesse ponto. Vamos fazer a votação, se estiverem todos de acordo. Primeiro começamos pelo ponto 8, pelo requerimento, peço desculpa, pelo ponto 9. A discussão e votação do requerimento apresentado pelo PCP para a audição urgente do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, da Federação Nacional dos Médicos, da Associação Portuguesa dos Enfermeiros Obstetras e do Movimento Democrático das Mulheres sobre o eventual encerramento de maternidades. Pergunto, quem vota contra? Partido Socialista. Quem se abstém? Quem vota a favor? Os restantes grupos presentes, PSD, PCP, Iniciativa Liberal e Chega. Passamos, portanto, está rejeitado o requerimento. Passamos ao ponto 15, discussão e votação do requerimento apresentado pelo PCP para a audição urgente do Secretário de Estado da Saúde sobre o acordo de cooperação entre a Santa Casa da Misericórdia de Serpa e o Ministério da Saúde. Pergunto, quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Passamos agora aos seguintes pontos e, nomeadamente, vamos votar este requerimento oral. Faz favor, Sr. Deputado Luís Soares. Não? Sr. Deputado, a minha questão é a seguinte. O Sr. Deputado apresentou um requerimento oral. Para a Mesa é suficiente, em função da apresentação de um requerimento oral, para pedir um documento, que a Comissão, de um ponto de vista, possa fazê-lo de modo próprio, pedir este documento. Havendo vontade de todos os grupos parlamentares que este tema seja votado, eu não vejo nada contra, apesar de não termos, como é evidente, isso é um facto que temos tido sempre essa discussão desde o início. Se temos ou não temos todos os grupos parlamentares presentes, nós não temos neste momento o grupo parlamentar do PCP, não temos neste momento o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda presentes para a discussão, mas penso que não vejo nenhum problema que possamos fazer uma discussão que no fundo acompanhe aquilo que eu, estando a dirigir os trabalhos, já assumi como que a Comissão vai fazer, que é pedir o documento, e, portanto, aquilo que eu pergunto é, em relação a este requerimento, se há alguma oposição no sentido de que se faça o pedido deste relatório ao Governo com caráter de urgência. Não há nenhuma oposição, nem há abstenções, portanto, intuo que existe unanimidade em relação a esta ação da parte da Comissão. Muito obrigado. Passando agora ao ponto 3 da nossa ordem do dia, deliberação sobre a admissão e designação de relator para a petição 52/15 primeira pela reabertura da urgência ou no mínimo da consulta aberta em Cantanhede com 4.246 assinaturas. Deputado relator será do PS. Pergunto se o PS já tem indicação para o seu relator.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Pedro Coimbra, se a petição for admitida, não é?
Sim, é verdade. Embora eu acho que uma petição com este número de assinaturas, penso que nós não poderíamos não deliberar a sua admissão. Pergunto se alguém vota contra a admissão. Se alguém se abstém, está admitida por unanimidade. E é designado como deputado relator o Sr. Deputado Pedro Coimbra, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Deliberação sobre a admissão e designação de relator para a petição número 60/15 primeira, defesa da especialidade de Medicina Geral e Familiar e dos Cuidados de Saúde Primários em Portugal, com 15.154 assinaturas. Será deputado relator um relator do PSD. Voltamos também à mesma questão, que é fazemos a deliberação sobre a sua admissibilidade. E, portanto, eu pergunto se alguém vota contra, se alguém está contra, que alguém se abstém. Está aprovada por unanimidade a deliberação sobre a sua admissão e pergunto ao PSD se já tem indicação do seu deputado relator.
Já, muito obrigado, Sr. Presidente. A deputada relatora será a deputada Cláudia Bento.
Muito obrigado. Ponto 5. Apresentação e votação do relatório da petição 41/15 primeira pela saúde psicológica para todos e pela urgência de novos tratamentos para a depressão. A deputada relatora, a senhora deputada Catarina Martins, que me pediu antes durante a reunião, me pediu o adiamento deste ponto em função da sua agenda não permitir estar aqui neste momento, portanto será discutido na próxima reunião. Penso que o ponto 6, apresentação e votação do relatório da petição 29/15, primeira, garantir o acesso dos serviços dos cuidados de saúde primários e dos cuidados de saúde hospitalares no Conselho de Peniche, cujo deputado relator é o seu deputado Pedro dos Santos Frazão do Chega, é também adiado por pedido também do Grupo Parlamentar do Chega e do seu deputado. Portanto, estes pontos ficam adiados para a próxima ordem do dia. Passamos ao ponto 7º. Discussão e votação do requerimento apresentado pelo PAN e para a audição do Ministro da Saúde, da direção da Associação Portuguesa dos Técnicos Auxiliares de Saúde, sobre o processo de criação da carreira de técnico auxiliar de saúde. Nós não temos o PAN presente, penso que a questão da votação não é da discussão não será possível fazê-la sem a sua apresentação e pergunto aos seus deputados o que é que entendem que devemos fazer. Nós já adiamos, talvez, duas vezes este ponto, se o votamos ou se adiamos. Qual é a vossa sensibilidade em relação a esta questão? Não tenho nenhuma informação da parte da senhora deputada sob a sua não presença. Está na Conferência de Líderes, estão-me aqui a dizer. Em função disso, aquilo que eu proponho é que adiemos para a próxima reunião este ponto. Passamos agora ao ponto 8, que também teremos de o adiar, se assim estiverem todos de acordo. Discussão e votação do requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda para a audição dos promotores da petição para a disponibilização do sistema híbrido de insulina para crianças e jovens com diabetes tipo 1. Sra. Deputada Catarina Martins não está e justificou a sua ausência e, portanto, aquilo que eu proponho é que seja adiado e que seja discutido na próxima reunião. Ponto 9. Já fizemos a sua discussão e votação. Passamos ao ponto 10º da nossa ordem do dia. Discussão e votação do requerimento apresentado pela Iniciativa Liberal para audição urgente do Ministro da Saúde sobre o relatório anual de acesso e cuidados de saúde nos estabelecimentos do SNS e entidades convencionadas relativa a 2021 e sobre as perspectivas e planos do Governo para o futuro do SNS. Tem a palavra para a sua apresentação a senhora deputada Joana Cordeiro, da Iniciativa Liberal. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Neste requerimento, a Iniciativa Liberal requer a audição urgente do Sr. Ministro da Saúde para prestar todos os esclarecimentos sobre o relatório anual de acesso a cuidados de saúde nos estabelecimentos do SNS e entidades convencionadas relativo ao ano 2021, bem como para explicar as perspectivas e os planos do Governo para o futuro do SNS. O requerimento está bastante detalhado sobre os vários motivos que nos levam a questionar as conclusões deste relatório, mas a principal justificação prende-se com a ideia geral de que estava tudo bem no SNS em 2021, quando na realidade todos sabemos que não estava. E até podemos divergir na análise, mas parece-me que já todos reconhecemos que não está tudo bem. Dito isto, e considerando que muitos dos problemas conhecidos até se agravaram, parece-nos que seria importante que este relatório tivesse reflexões sérias e profundas sobre os dados de 2021, mas também sobre as perspectivas futuras. E neste sentido, como não tem, achamos que o Sr. Ministro deve vir prestar todos os esclarecimentos sobre este relatório. Recordo que este requerimento tinha sido discutido e votado no passado dia 7 de setembro, tendo sido rejeitado apenas com os votos do PS, com o fundamento que a ex-ministra da Saúde tinha acabado de se demitir e que ainda não havia sucessor, ficando também a promessa do Partido Socialista que estaria inteiramente disponível para o viabilizar caso o mesmo fosse apresentado mais tarde. E neste sentido é o que estamos a fazer e esperamos que o Partido Socialista cumpra com a sua promessa e que desta vez aprove este requerimento. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Está em discussão este requerimento. Pergunto se há inscritos. Sr. Deputado Luís Fares, do Grupo Parlamentar do Partido
Socialista.
Obrigado,
Sr. Presidente. Creio que de forma muito sintética, o slogan que usamos no PS é prometemos, cumprimos, e nós estamos aqui para cumprir também com a Iniciativa Liberal aquilo que dissemos. Mas, sobretudo, dizer que o fazemos por uma razão objetiva, que é a razão que preside sempre a nossa forma de estar, que é pela, não só pela coerência, mas também pela pertinência do conteúdo dos requerimentos dos grupos parlamentares. Esta é, de facto, uma matéria importante. Não retiramos a conclusão que a Iniciativa Liberal retira à partida da avaliação do relatório de acesso, mas é uma prática desta Comissão ouvir a tutela sobre este assunto e, portanto, com o Ministro empossado e na legitimidade das suas funções, creio que estão garantidas todas as condições para que esta seja um exercício profícuo num tema também importante.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscritos. Não havendo, vamos passar à votação. Votação do requerimento apresentado pela Iniciativa Liberal para a audição urgente do Ministro da Saúde sobre o relatório anual de acesso a cuidados de saúde nos estabelecimentos do SNS e entidades convencionadas relativa a 2021 e sobre as perspectivas e planos do Governo para o futuro do SNS. Pergunto quem vota contra, quem se abstém. Está aprovado por unanimidade. Passamos agora ao ponto seguinte, 11º. Discussão e votação do requerimento apresentado pela Iniciativa Liberal para a audição urgente do Ministro da Saúde e do Diretor Executivo do SNS sobre as competências da Direção Executiva do SNS e sobre o seu enquadramento nas políticas do Governo para o futuro do SNS e do Sistema de Saúde em Portugal. Para apresentar o requerimento, tem a palavra a Sra. Deputada Joana Cordeiro. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Então, de uma forma muito resumida, neste requerimento, a Iniciativa Liberal requer a audição do Sr. Ministro da Saúde e do Sr. Diretor Executivo do SNS para prestarem todos os esclarecimentos sobre as reais competências da Direção Executiva do SNS e sobre o seu enquadramento nas políticas do Governo para o futuro do SNS e do Sistema de Saúde em Portugal. Queria apenas clarificar que a urgência destas duas audições, como é evidente, só diz respeito ao momento a partir do qual o Sr. Diretor Executivo do SNS seja oficialmente nomeado. Portanto, assim que esta nomeação se verificar, queremos ouvir o Sr. Diretor Executivo do SNS e depois o Sr. Ministro da Saúde.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se há inscritos para a discussão. Sr. Deputado Luís Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queríamos começar por dizer que, à semelhança do que tinha referido na discussão sobre o requerimento anterior, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista está manifestamente contra o conteúdo da proposta deste requerimento por uma razão muito simples. O Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, na sua dimensão substantiva e no seu artigo 9º, define as competências do Diretor Executivo do Serviço Nacional de Saúde. E aquelas competências não são reais nem irreais, são as competências legais. E, portanto, se na casa onde nós estamos, que temos a obrigação de legislar, desconsideramos que ninguém está acima da lei. Da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista não podemos acompanhar essa posição. Portanto, as competências do Diretor Executivo, a legitimidade dos grupos parlamentares de concordarem ou discordarem é legítima, mas são as competências legais que existem, que constam do diploma que aqui aprovamos e que são aquelas que nortearão a ação do Diretor Executivo e também da tutela. E, portanto, esta é a dimensão fundamental para que não acompanhemos este requerimento, sem prejuízo daquilo que é a nossa perspectiva e sobre a importância de ouvirmos o Sr. Ministro da Saúde sobre os aspectos de densificação do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, que, no fundo, definirão muito daquilo que é o trabalho que tem que ser feito nesta legislatura para a introdução das melhorias no Serviço Nacional de Saúde, como sempre defendemos. E, portanto, sobre a dimensão substantiva do requerimento, dizer que o Partido Socialista é contra e, portanto, rejeitará.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há mais deputados inscritos. Sr. Deputado Joana Cordeiro, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Queria, obviamente, clarificar que não está aqui em causa uma questão do que está escrito ou do que não está escrito. É, obviamente, o que está escrito na lei, as competências estão definidas, mas subsistem dúvidas. E não há razão nenhuma para que, se um grupo parlamentar tem dúvidas, quer ver esclarecidas estas diferenças entre as várias competências e como é que... Porque aqui o que está a acontecer é que temos toda uma nova arquitetura do SNS. Acho que faz todo o sentido as duas figuras principais virem a prestar esclarecimentos sobre as dúvidas que os grupos parlamentares tenham. E mais nos espanta esta posição do Partido Socialista quando o próprio Ministro da Saúde já deu, em várias entrevistas, a informação que estaria totalmente disponível para vir ao Parlamento explicar esta diferença entre as competências da Direção Executiva. Portanto, não consigo compreender esta posição.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se há mais... Sr. Deputado Rui Cristina, do Grupo
Parlamentar
do
PSD. Obrigado, Sr. Presidente. O PSD vai votar favoravelmente, porque este novo Estatuto do SNS constitui aqui claramente uma oportunidade perdida. Até posso considerar uma fraude, porque vincula aqui uma ideia de que este diploma vai resolver os problemas estruturais do SNS, e isso não vai acontecer, nem lá perto. Como tal, nós iremos votar favoravelmente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscritos. Não havendo, vamos fazer a votação do requerimento apresentado pela Iniciativa Liberal para a audição urgente do Ministro da Saúde e do Diretor Executivo do SNS sobre as competências da Direção Executiva do SNS e sobre o seu enquadramento nas políticas do Governo para o futuro do SNS e do sistema de saúde em Portugal. Pergunto quem vota contra. Quem vota contra o requerimento? Quem se abstém? E está rejeitado com os votos contra do Partido Socialista e votos favoráveis dos restantes grupos parlamentares presentes. Passamos agora ao ponto 12 da nossa ordem do dia, discussão e votação do requerimento apresentado pelo PS para a audição do Ministro da Saúde sobre o novo Estatuto do Serviço Nacional de Saúde. Tem a palavra para apresentar o requerimento o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o deputado Luís Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Conforme temos vindo a sustentar nos nossos compromissos, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista entende que o Estatuto do Serviço Nacional de Saúde é uma peça legislativa fundamental para continuar as reformas que iniciamos em 2015 de introdução de melhorias no nosso Serviço Nacional de Saúde. Depois da aprovação da Lei de Bases da Saúde, da recente publicação do Estatuto, segue-se um trabalho de densificação e regulamentação daquilo que são os aspectos fundamentais que constam do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, que é, aliás, um trabalho que ocupará tanto a tutela como o Parlamento. No momento em que se verifica uma alteração dos atores principais na tutela do Ministério da Saúde, mas cientes de que os pressupostos da sua atuação se mantêm fiéis àquilo que, àquilo que são os compromissos eleitorais do Partido Socialista e também ao programa do Governo que foi sufragado no Parlamento, entendemos que é fundamental que esta discussão quanto à densificação e à importância do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde possa ser feita numa perspectiva de esclarecimento da perspectiva do Sr. Ministro quanto aos tempos, aos prazos, aos conteúdos, às prioridades. E, portanto, este requerimento é um requerimento que permite chamar o Sr. Ministro ao Parlamento. O requerimento não o refere com caráter de urgência, mas queria também, desde já, solicitar ao Sr. Presidente que pudesse considerar que o Sr. Ministro pudesse vir mesmo antes da discussão do Orçamento de Estado e que, desta forma, com esta aprovação deste requerimento, se possa contribuir para que o Parlamento possa fazer o seu trabalho de escrutínio, de reflexão e também dar o contributo para que o trabalho que agora se inicia com os novos, com a nova equipa na tutela ministerial da Saúde, possam também, no fundo, contribuir para que esse trabalho seja um trabalho positivo para o Serviço Nacional de Saúde.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há inscritos para a discussão. Sr. Deputado Pedro Melo Lopes, do Grupo Parlamentar do PSD, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só dizer que o PSD, claro que vai votar a favor deste requerimento, mas, no fundo, não entendo aqui muito a diferença entre este requerimento e o da Iniciativa Liberal. Da Iniciativa Liberal até nos parecia muito mais completo, até uma vez que chamaria também o Diretor Executivo, que é uma das pessoas que nós queremos e legitimamente temos que ouvir. O PSD também quer dizer que este não seja uma audição a confundir, certamente, com as audições do Orçamento de Estado. E, portanto, é só esta nota, mas votamos favoravelmente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscritos. Sra. Deputada Joana Cordeiro, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Obviamente a Iniciativa Liberal vai votar a favor deste requerimento e registamos com agrado que afinal o PS tem vontade de ouvir o Sr. Ministro da Saúde aqui na Comissão sobre o novo Estatuto do SNS. Tenho só dúvidas é porque é que não podemos falar sobre a Direção Executiva ou ouvir o novo Diretor Executivo. Não consigo perceber esta diferença de critérios. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se há mais algum inscrito. Sr. Deputado...
Agradecer a concordância de todos os grupos parlamentares quanto à proposta do Partido Socialista. Ela terá, sim, também uma maior pluralidade e descansar a senhora deputada da Iniciativa Liberal, porque a amplitude do nosso requerimento permite que nela caibam todas as dúvidas e esclarecimentos que a Iniciativa Liberal tenham quanto ao trabalho da tutela, o que não acontecia se outros requerimentos tivessem sido apresentados, e essa é, aliás, a diferença. Mas o que aqui cumpre realçar é, de facto, a unanimidade do Parlamento quanto à importância de se ouvir o Sr. Ministro da Saúde quanto a este assunto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos, então, votar este requerimento, perguntando quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 13 da nossa ordem do dia, discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega para audição do Ministro da Saúde. Para apresentar o requerimento, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Peçanha, do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Bem, não me vou alongar no requerimento, como já é do vosso conhecimento. Realmente o Partido Chega acha pertinente chamar o Sr. Ministro da Saúde a esta comissão e prestar os esclarecimentos que constam do nosso requerimento. Portanto, como tal, espero que haja concordância por parte de todos os grupos parlamentares. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se algum grupo parlamentar quer intervir sobre a apresentação, sobre este ponto. Sr. Deputado Luís Soares.
Sr. Presidente, sem perder grande tempo, as razões que motivam o nosso voto contra são exatamente os mesmos que motivam o voto contra do requerimento apresentado pela Iniciativa Liberal e acresce ainda que creio que com a votação do requerimento do PS este fica claramente prejudicado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se mais algum grupo parlamentar quer intervir.
Só chega, Sr. Presidente.
Faz favor, Sr. Deputado Pedro Peçanha, chega, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que ouvi há pouco o Sr. Deputado dizer que está aqui para servir e cumprir, portanto não entendo, perdeu aqui uma boa oportunidade de servir, não é? Quer concordar com o nosso requerimento. Não entendemos a vossa posição. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto antes da votação se há mais algum ponto, algum Sr. Deputado que queira intervir. Não havendo, vamos fazer a votação do ponto 13, discussão, votação do requerimento apresentado pelo Chega para audição do Ministro da Saúde. Pergunto, quem vota contra? Partido Socialista. Quem se abstém? Quem vota? Está, portanto, recusado com os votos a favor dos grupos parlamentares do PSD, Iniciativa Liberal e Chega e votos contrários do Partido Socialista. Passamos ao ponto 14 da nossa ordem do dia, discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega para a audição do Sindicato Nacional de Bombeiros Sapadores, do Sindicato de Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar e da Associação Nacional de Técnicos de Emergência Médica. Para apresentar o requerimento, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Pessanha. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. O Chega considera que a questão da emergência médica é fundamental para a eficiência do SNS, que se encontra sobrejamente debilitado atualmente e que não tem tido, não tendo havido respostas a soluções concretas por parte do INEM, devem ser ouvidas todas as instituições envolvidas, até porque já foram apresentadas queixas junto do Ministério Público a denunciar estas mesmas irregularidades. Pelo exposto e ao abrigo das disposições legais e regimentais aplicáveis, o Grupo Parlamentar do Partido Chega vem requerer a esta audição a presença do Sindicato Nacional dos Bombeiros Sapadores, do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar e da Associação Nacional de Técnicos de Emergência Médica. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto aos deputados dos restantes grupos parlamentares se querem intervir na discussão. Sr. Deputado Luís Fares, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dizer apenas que consideramos que é útil a audição às três entidades que aqui foram sugeridas pelo Grupo Parlamentar do Chega, não tanto pelos fundamentos a que não aderimos, naturalmente, mas porque é um tema que reconhecemos que é possível continuar a introduzir melhorias e, portanto, a audição destas entidades poderá também ser um contributo para esse trabalho.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se mais algum grupo parlamentar quer intervir sobre este ponto. Não havendo, vamos proceder à sua votação. Perguntando quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Passamos, ponto 15 já foi discutido anteriormente, passamos aos outros assuntos. Dar conta que todas as sextas-feiras os serviços da Comissão nos fazem chegar uma listagem do expediente que chega à Comissão de Saúde, que penso que é sempre muito importante para todos podermos estar mais atentos, nomeadamente àquilo que é o trabalho da Comissão de Saúde. E relativamente àquilo que são os requerimentos aprovados, nomeadamente para a audição do Sr. Ministro da Saúde, dizer que vamos tentar que seja o mais rapidamente possível. Desde logo, me parece, por uma questão de eficácia dos nossos trabalhos da Comissão, nós vamos ter a audição do Ministro da Saúde no orçamento e depois, penso que uma regimental, presumo que seja assim. Portanto, faz sentido que o tentemos fazer o mais cedo possível. Na semana que vem temos as jornadas parlamentares do PSD na segunda e terça-feira. Penso na quarta-feira começou-se a trabalhar numa agenda, vamos ver se é possível e se há disponibilidade da parte do Sr. Ministro na agenda dele, possa ser para a semana, aliás, de acordo com aquilo que é a sugestão do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Portanto, dito isto, tentar que seja o mais rápido possível. Neste quadro, eu acho que justifica que ainda esta semana, e sobre isso consultarei também o Presidente da Comissão, o Sr. Deputado Malo de Abreu, justifica durante esta semana fazermos uma reunião de mesa e coordenadores para acertarmos precisamente esta questão. Pergunto se o Sr. Deputado Pedro Melo Lopes, faz favor.
Estava a sugerir que fosse para a semana?
Eu estou a sugerir que façamos esta semana uma reunião de mesa e coordenadores, ponto 1, e estou a dizer que, de acordo até com a sugestão daquilo que foi o Partido Socialista, que a audição do Sr. Ministro da Saúde possa realizar-se para a semana, se houver tempo na ordem do dia para o fazer. Vamos ver se é possível, porque depois entramos em tempo de orçamento. E entrando em tempo de orçamento, eu penso que tudo acaba por ter um ritmo diferente, nomeadamente na nossa Comissão. E se aprovarmos hoje, convém que haja consequência nas aprovações que nós façamos em relação às respostas da Comissão. Estar a aprovar um requerimento, como hoje tivemos, aliás, naquelas audições que tivemos aqui o gosto de ter, foram audições que foram aprovadas em abril, nós estamos agora em outubro. Eu acho que não faz sentido nós estarmos a demorar tanto tempo nos nossos agendamentos. Portanto, se nós tivermos hipótese de o fazermos para a semana, eu acho que valeria a pena trabalharmos nesse cenário, mas, como disse, acho que era importante fazermos uma reunião de mesa e coordenadores ainda esta semana, não só para isso, como também para afinarmos claramente a grelha de tempos, porque é uma audição que é uma audição não apenas proposta. Há dois requerimentos que, no fundo, fizeram a sua proposta de vinda do Ministro da Saúde e, portanto, há aqui dois partidos que são os partidos requerentes. Mas convinha termos aí, acertarmos isso previamente à reunião da própria Comissão. Pergunto se há alguma questão. Sr. Deputado Luís Soares, faz favor.
Presidente, só pedir, por favor, nós aprovamos, por proposta do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a integração no plano de atividades da Comissão, da constituição de um grupo de trabalho na área da saúde mental. Está, como o Sr. Presidente teve a oportunidade de dizer, agendado para o dia de amanhã em plenário, a apresentação da proposta de lei do Governo sobre a matéria em causa. Creio que seria extraordinariamente útil que a Comissão pudesse iniciar, e o Grupo de Trabalho em particular, os trabalhos sobre essa matéria, nela incluindo naturalmente a proposta do Governo.
Muito bem, então aquilo que eu sugeria aos grupos parlamentares era que pudessem indicar os respectivos representantes para que, até dessa forma, podemos também assinalar que temos o grupo já em funcionamento. Sugeria, penso que estarão todos de acordo.
O grupo parlamentar do Partido Socialista está em condições de indicar, será a Sra. Deputada Susana Correia.
Muito bem. Sra. Deputada Susana Correia, eu pedi aos restantes grupos parlamentares que pudessem também fazer isso. Penso que adiantamos já o trabalho e assinalamos, de facto, o debate do dia de amanhã, se todos estiverem de acordo, como é evidente.
Sr. Presidente, pelo Partido Chega, será o deputado Pedro Frazão.
Muito obrigado.
Do Grupo Parlamentar do PSD, ainda vamos definir quem é que será o deputado indicado também.
Muito bem, logo que tiverem, justifico. Sra. Deputada Joana Cordeiro, presumo que...
Pelo Partido de Iniciativa Liberal, serei eu.
Muito bem.
Obrigada.
Muito obrigado. Então, penso que em relação aos outros assuntos era isto. Queria agradecer a todos estes dois dias de maratona aqui nestas audições. Penso que foram enriquecedoras para o nosso trabalho. E bom trabalho e até já. Muito obrigado.